Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção sustentável e eficiente. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha comigo as informações que são de interesse aí do setor Pecuária e Mercado, que está sendo exibido na programação da TV Notícias Agrícolas, também pelo site e o nosso YouTube oficial. Você que nos acompanha já sabe, pode participar com a gente, pode mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas, interagir com os nossos convidados e para isso a gente já está liberando para vocês os nossos chats, tanto no site quanto no YouTube. Fique à vontade para participar com a gente. Nesta quarta-feira, 7 de maio, vamos falar do mercado do dia, vamos entender o atual momento de precificação da arroba do boi gordo e... claro, saber o que vem pela frente, o que esperar aí do mês de maio. Depois de muita pressão, será que o mercado muda de cara? No quadro Manejo Eficiente, produção de silagem é o nosso destaque de hoje. Como obter um produto de qualidade, dicas importantes para você que nos acompanha e que fornece aí a silagem para os seus animais. E no Fala Pecuarista, hoje é dia de ouvir o pecuarista pelo Brasil afora. O nosso convidado vem lá do Rio Grande do Sul. É a história de um arquiteto que virou pecuarista e encontrou na raça Brangus uma paixão. A gente vai trazer essa história para vocês daqui a pouco também. Basta você ficar ligado, conectado conosco aqui no Pecuária e Mercado. E a gente já começa o programa de hoje com o quadro Mercado do Dia. Roda a vinheta! E o meu convidado de hoje é Alcides Torres, lá da Scott Consultoria, está aqui comigo já. Seu Alcides, obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, para a gente conversar mais sobre esse mercado, entender principalmente o que vem pela frente. Sei que a Scott está fazendo as contas aí, enfim, está entendendo os possíveis cenários, né, que a gente vai ter aí de precificação da arroba do boi gordo, mas eu começo te perguntando do atual momento, seu Alcides. A gente viu uma pressão muito intensa nas cotações da arroba do boi gordo. Essa semana, o mercado deu aquela estabilizada, uma pressão aparentemente diminuindo. Pecuarista não está muito contente com os atuais preços que os frigoríficos têm testado, mas será que é uma mudança de cenário, alguma coisa que veio para ficar, seu Alcides?
Ô, Alexander, meus cumprimentos aí a todos, saúdo a todos os ouvintes, muito obrigado pelo convite. Não, olha, o Alexandre, a gente, essa é uma pergunta recorrente, não é? E nós fizemos um levantamento aqui na Scott Consultoria. Esse levantamento foi liderado pelo Pedro Gonçalves, que é um dos nossos analistas, e comparando o mês presente com o mês anterior, nós fizemos isso ao longo do ano e ao longo dos últimos 15 anos, tá? E maio, em relação a abril, a cotação, em 15 anos, a cotação caiu em 14 deles, tá? A cotação foi menor. Que ano que ela foi maior? Foi justamente no ano da carne, no ano da pandemia, etc., que você teve fatores externos ao mercado em si, tá? É claro que adivinhar o futuro é temerário, mas se acontecer o que aconteceu nos últimos 15 anos, a gente deve ter um maio com preços menores. Mas não é uma questão de mudança de tendência, nada. Isso faz parte da estrutura de preço ao longo do ano. Maio, não é? Mês das noivas. Por que as noivas casam em maio? Porque o clima é mais frio, né? Menos calor. E a gente tem agora em maio uma desova de boiadas, aumenta o fluxo de oferta e os preços caem. E é o que tem acontecido ao longo desses primeiros 7 dias de maio.
Está todo mundo muito atento, seu Alcides. Daqui a pouco a gente vai falar dessa tendência mais profundamente, mas está todo mundo muito atento à demanda agora com início de mês e também com o feriado do Dia das Mães. Dá para esperar alguma coisa de novo nessa demanda aí? Alguma coisa que possa, no mínimo, trazer uma perspectiva de curtíssimo prazo aí para os preços? Ou o preço meio que achou um piso ali e a gente deve ficar nele, hein?
Olha, com relação ao Dia das Mães, normalmente o Dia das Mães é É o feriado, né? Vamos dizer assim, domingo, né? Não é feriado, mas é o período em que a gente vende mais carne, tá? Durante o ano todo. Esse é o levantamento que a gente faz também no mercado varejista de carne, tá? Mas esse ano não está acontecendo isso, tá? Pode ser, como você está falando, ah, vai ter, nós vamos ter uma coisa pontual. Tudo é possível, mas em função do comportamento de preço desses últimos dias, a gente acredita que os frigoríficos já tenham se posicionado, tá? Justamente se antecipando a esse aumento de demanda. Então, a sua análise ela é boa, dizer, ah, o mercado encontrou mais ou menos um piso. Nós acreditamos que sim, e que terminando o maio a gente já deve entrar num ciclo de alta de preços mais robusto, tá? E o que justifica essa afirmação é que, embora o preço, a cotação da arroba do boi gordo tenha caído um pouco, a cotação dos animais de reposição também caiu, mas não com tanta intensidade.
Isso mostra aí aquela esperada virada de ciclo já, seu Cid, ou ainda é cedo para falar disso?
Olha, quanto mais a gente se aproxima do meio do ano, mais essa característica fica visível, tá? Maio, junho, julho, aí assim, a gente pode falar que daqui a 40, 80 dias a gente já deva ter o ciclo virando mesmo. Porque a gente já enxugou todo o descarte de fêmea, tudo que tinha que ser entregue em função do inverno, né, da seca dos capins, que sabe que são três fatores, né, o Alexandre? Você precisa ter luz, precisa ter temperatura e precisa ter umidade. Tá? A gente vai ter agora dias mais curtos, temperaturas mais baixas e menos chuva. Tá? Então tudo isso acaba provocando a entre-safra do capim e a entre-safra do capim e a entre-safra do boi também. E a gente deve ter aí preços melhores. É claro que a exportação tem sido muito boa, tem um recorde todo. Nesse tarifaço norte-americano, o Brasil aparentemente escapou com menos ferimentos do que a gente imaginava, não é? Então a tendência, sim, é de mudança de ciclo a partir do segundo semestre.
Muito bem. Bom, ficou muito claro, né? E até pela história, né, Celcides, que o mês de maio tem aí a tal da barrigada nos preços da arroba do boi gordo por conta de tudo isso que o senhor trouxe aí para a gente. Mas dá para entender, ou pelo menos ter alguma perspectiva de como vai ser essa oferta agora em maio? Eu pergunto isso porque a gente tem quem aposte que vai ser uma oferta mais comedida, principalmente por conta de um avanço das chuvas ao longo do mês de abril no centro-norte do país, uma boa quantidade de chuvas ali dando mais condições para as pastagens sobreviverem, e também por conta aí de uma antecipação da oferta de fêmeas acontecendo lá no início do ano. Faz sentido essa projeção de menor oferta para maio ou de uma oferta mais comedida para maio aí para vocês na Scott Consultoria?
Olha, Alexandre, isso pode acontecer em determinadas regiões, tá? Mas quando você. E aí cada um precisa monitorar. Por exemplo, a reposição, ela já deu uma balançada no Mato Grosso do Sul, por exemplo, São Paulo, mas não balançou no Mato Grosso, tá? Então, lá os preços estão firmes, mas até quando vai ficar firme, né? Essa é a grande pergunta. Olha, eu acredito, eu não acredito, eu sou. Eu sou realista, tá? Eu não sou nem otimista nem pessimista, mas eu não acredito em retraso. Embora a gente tenha batido bastante fêmea no primeiro trimestre, no primeiro quadrimestre do ano, eu não acredito em que esse seja o motivo do aumento de oferta em maio. O aumento de oferta em maio é de macho e de fêmea, e é justamente por causa das mudanças de clima, não é? Você deve estar vendo aí na sua terra, e agora está amanhecendo 6h30 da manhã. Antigamente amanhecia às 5h. O dia está menor, está escurecendo mais cedo, né? Então, quer dizer, contra esses fatores não tem muito argumento, né? E é o capim, tá? A hora que o capim seca, seca tudo. Quer dizer, não adianta eu só ter chuva. Eu precisava ter os outros componentes, de crescimento botânico, e eu não tenho mais isso.
Muito bem. E vem oferta, seu Cid, pelo que vocês têm visto aí, já chega oferta de confinamento já agora nos próximos meses, ainda deve demorar, confinamento vai ficar só para o segundo semestre, enfim. E como é que deve ser a oferta do boi mesmo, né? Daquele boi pronto para ser abatido. E que, obviamente, com a condição piorada das pastagens, ele precisa ser negociado, né?
Alexander, o perfil do confinamento brasileiro tem mudado, tá? Então a gente já tem mais confinamentos, mais boitéis confinando o ano todo. Como a gente já está aí há muito tempo fazendo isso, você já tem nos confinamentos o calçamento do piso, né? Que o grande problema de confinar no primeiro semestre é chuva, né? E o animal, quando fica ali numa situação desconfortável, ele para de comer, para de engordar, tá? Então, conforme isso a gente captou no, no, na nossa expedição de Confina Brasil, que retrata aí a pecuária intensiva brasileira, então a gente está assistindo uma melhoria nas instalações, do ponto de vista de conforto, de bem-estar animal, justamente para evitar os dissabores que acontecem no primeiro semestre, tá? Mas ainda o grosso da entrega de gado confinado é no segundo semestre, tá? A característica do confinamento no Brasil é o boi produzido em pastagens, e a gente vai ter aí nos últimos 90, 100 dias da vida do bovino que ele fica confinado, que é para dar o acabamento de carcaça, tá? Então o grosso disso deve acontecer mesmo no segundo semestre, embora a gente já tenha oferta de gado confinado desde janeiro.
Mas não uma oferta a ponto de pressionar mercado, nada disso, né, Celso?
Não, não. No primeiro semestre, o que determina retração e oferta é pastagem, e no segundo semestre é confinamento. Confinamento e semi-confinamento daqueles pecuaristas que fazem diferimento de pastagens.
Muito bem. Agora, queria aproveitar a sua presença aqui para tirar uma dúvida que vem sendo recorrente aqui nas nossas conversas. Afinal de contas, a pecuária brasileira está mais produtiva mesmo? Ou seja, um mesmo boi que antigamente produzia X, hoje ele está produzindo mais, seu Alcides? A genética, o investimento, enfim. A tecnologia tem ajudado nessa, melhora da produtividade, digamos, dos animais?
Ah, com certeza, tá? São vários os indicadores que levam a essa conclusão, tá? Vou falar rapidinho aqui. Nós tivemos várias revoluções na pecuária brasileira, tá? A primeira dela foi trazer o bovino zebu para o Brasil, né? Um animal adaptado para o regime para pecuária de clima tropical, para agricultura de clima tropical. Depois nós trouxemos os capins africanos. E esses capins africanos foram melhorados no Brasil pelos nossos melhoristas. E hoje os nossos capins de origem africana, eles captam mais luz solar, produzem mais proteína, então foi uma revolução. Em terceiro, como a gente vive num regime que é praticamente 6 meses com chuva, 6 meses sem chuva, a gente teve a suplementação alimentar, não é? Os suplementos alimentares fizeram uma grande revolução também no ganho de peso bovino ao longo do ano. A gente tinha queda de peso no segundo semestre, e ganho de peso no primeiro semestre. Por fim, a gente teve também a revolução em genética, não é? O melhoramento genético, a adaptação desses bovinos de origem hindu. Hoje eles são muito mais brasileiros do que hindus, né? A gente adaptou para o clima brasileiro e, é claro, para todo o clima tropical. Para você ter uma ideia, Alexander, nós somos palestrantes lá na Estação Experimental von Pritzowitz, em Londrina. E o pessoal de melhoristas, eles já estão produzindo um bezerro da raça Nelore com 24, 28 meses. É uma super precocidade. O intervalo entre partos diminuiu. Então, o peso de carcaça melhorou. Então, a gente tem N, dá para a gente falar aqui o dia inteiro, viu, Alexander?
É, né?
E sim, hoje a gente produz mais carne com menos boi.
Ah, isso é importante também até para a gente entender essa relação de oferta de carne lá na ponta, né? E às vezes por que que sobra tanta carne com a mesma quantidade de boi sendo abatido? Fica essa dúvida, porque a gente está melhorando aí a nossa produção de carne também no final das contas. Celcides, é sempre bom falar contigo. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e, obviamente, trazendo aí os ensinamentos da sua experiência com a pecuária e da Scott Consultoria também como consultoria aqui para os nossos amigos internautas. Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Só para terminar, a gente sabe que a gente não sabe nada. Quem sabe é o pecuarista e a gente escuta muito o que diz a produção, o que diz o beneficiamento de carne e o que diz o varejo, tá? A gente só monitora isso. E é o que você faz, né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Bom trabalho, boa saúde e bons negócios.
Grande abraço, até a próxima. Muito bem, deixa eu passar rapidamente para vocês os indicadores, principais indicadores do Brasil hoje na tela. Datagro R$ 318,05, uma queda de 0,87%. Agrobrasil R$ 318,04, uma queda de 1,92%. Scott Consultoria R$ 318, Scott mantendo aí a estabilidade. E o CPEA R$ 316,50, uma queda de 0,92%. De maneira geral, indicadores mostrando que a sinalização é negativa aí para as cotações da arroba do boi gordo. Lembrando que o indicador Datagro, ele também é referência para os negócios lá na B3. Muito bem, deixa eu passar também mercado futuro em andamento lá na B3. Você acompanha comigo um mercado misto hoje. Maio, R$ 308,25, uma ligeira queda de 0,03%, praticamente estável. Junho, R$ 310,50, junho está subindo 0,23%. O julho, R$ 319,30, também praticamente estável, quedinha aí de 0,02%. E agosto, por enquanto, sem negociação. Esses são os números aí do mercado do boi gordo na B3. Bom, agora a gente vai falar sobre produção de silagem, a importância dos cuidados ao se produzir a silagem na propriedade. Está no ar o quadro Manejo Eficiente. Muito bem, estamos de volta e o meu convidado é um especialista nesse tema. Estou falando do Gustavo Mundin, consultor em nutrição animal do Laboratório Ilana. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado por estar aqui com a gente. Gustavo, parece que caiu a conexão. Enfim, parece que a gente perdeu a conexão com o Gustavo. Bom, de qualquer forma, enquanto o Gustavo tenta se reconectar lá, a gente obviamente quer entender a importância de uma produção de silagem. Mais do que isso, quais são as dicas para se produzir uma silagem de boa qualidade? Silagem de boa qualidade requer aí um teor bom aí de proteína, alta digestibilidade e custo adequado. Gustavo já está com a gente? Seja bem-vindo, Gustavo, agora sim.
De
Tá me ouvindo,
silagem,
Gustavo?
importância dos cuidados ao se produzir boa qualidade, silagem de boa
Oi,
qualidade.
Gustavo. A gente está com um delay lá na comunicação com o Gustavo.
E aí, pessoal? Tô ouvindo sim. Eu não tô te ouvindo pelo Zoom aqui. Oi, Gustavo.
Bom, vamos fazer o seguinte.
Tudo bem? Vocês estão me ouvindo?
Gustavo, você está ouvindo a gente pela conexão. Eu vou pedir para você desligar essa conexão do site e abrir a conexão do Zoom, do áudio do Zoom, que daí fica mais fácil da gente te entender, porque senão gera um delay aí na nossa conversa. Bom, enquanto o Gustavo
A gente
está ouvindo a gente, deixa então eu reforçar aqui que o tema é produção eficiente de silagem, produzir uma silagem com eficiência. Tá bom. O Gustavo está com a gente aqui, a gente vai tentar acertar esses detalhes técnicos. Enquanto isso, deixa eu passar uma notícia, né, uma informação divulgada agora há pouco pelo CPE, agora pela manhã, contando um pouquinho de como anda o mercado do boi gordo. Liquidez um pouco melhor, segundo o CPE, o número maior de compradores esteve ativo aí no spot nessa terça-feira. Em geral, os negócios envolveram lotes pequenos, os pecuaristas estão limitando aí as vendas ao volume necessário para as despesas no curto prazo e, portanto, está tendo aí uma queda de braços entre pecuaristas e frigoríficos nesse momento para tentar aí minimizar os preços. Tem sido aí captados negócios com reserva de escala, ou seja, há previsão do dia de abate, mas sem um preço fixado, sem um preço combinado aí para os animais. Esse tipo de negócio, segundo o CPE, tem aparecido bastante na análise feita por eles. Muito bem, parece que agora a conexão está correta aí com o Gustavo. Está me ouvindo, Gustavo?
Estou ouvindo, sim. Agora está tudo certo aqui.
Muito bem.
Bom dia.
Bom dia para você.
Boa
obrigado
tarde,
aí. Obrigado aí pela participação. E vamos falar de produção de silagem, Gustavo, porque é importante que o pecuarista entenda como produzir uma silagem e, mais do que isso, o que é uma silagem de qualidade, né?
Isso é verdade. Precisa ficar claro que o desembolso nesse insumo aí é alto, né? Ele impacta bastante no custo de produção do produtor, seja ele de corte, seja ele de leite.
E quando, Gustavo, quando a gente entende que uma silagem é de qualidade, que características ela precisa ter ou onde começa o cuidado com a produção da silagem, o preparo da silagem?
Isso precisa também ficar claro que a estratégia de produzir um volumoso de qualidade, né, e em quantidade suficiente também, começa lá quando ainda não temos nem semente no chão ainda. Por exemplo, a silagem de milho, ou a gente implantar algum capim, que depois isso vai ser, que esse material vai ser ensilado. Então, a gente começa desde o escolher o híbrido, preparar o solo, garantir uma fertilidade, entender que se a tecnologia que nós buscamos ali para produzir, se nós vamos conseguir fazer ela se viabilizar, né? Que é buscar alguma coisa aí no mercado de excelente produção, mas não dá condição para que esse milho se desenvolva depois, por exemplo. Então, é bastante complexa a produção, mas a gente precisa ficar atento em todos esses pontos.
E o que uma silagem de qualidade tem que ter? Você falou do cuidado lá no começo.
Isso.
Ainda na implantação, né? Mas quando essa planta já está desenvolvida, ponto de corte é importante, proteína.
Sim.
É importante, enfim. O que caracteriza uma silagem de qualidade hoje?
Nós precisamos entender que nós temos várias silagens disponíveis aí, né? O capim é uma delas, a silagem de milho é uma delas, a silagem de sorgo, o milheto chegando aí como uma boa alternativa. E aí cada uma delas vai entregar coisas diferentes. Mas se a gente pensar em silagem em si, que é um processo de armazenagem, a gente precisa ter uma silagem que teve uma boa produção dentro daquilo que é previsto, né? Tem garantir uma boa fermentação desse material para quando eu for usar lá, eu preserve a maior parte da minha matéria seca, dos meus nutrientes, e aí agora eu entro dentro de cada uma. Se eu pegar, por exemplo, a silagem de milho, que é a principal, uma boa silagem de milho, além de toda a produção de produtividade que a gente teve lá no campo, é uma silagem que tenha um bom teor de amido, né? É uma silagem que tenha, dentro de uma matéria seca adequada para fermentação, é uma silagem que tenha teor de FDN, e esse FDN, quando a gente fala de fibra aí, tem uma boa digestibilidade. Então, para mim, uma boa silagem é aquela que tenha produtividade dentro do esquema de produção do produtor, e pensando em silagem de milho, se eu for trazer algum parâmetro, seria olhar amido e olhar FDN para a silagem de milho, né? Às vezes a gente vai pensar em proteína, talvez em outras silagens, mas na principal, que é a silagem de milho, a contribuição dessa proteína ali, ela vai ser pouca, né? Então, às vezes, é comum a gente ficar comparando silagens por proteína, por exemplo, e isso pode nos levar a uma interpretação muito rasa do material.
Muito bem, daí você citou as possibilidades, né, ou a escolha da silagem de acordo com a propriedade, de acordo com as características da produção.
Sim.
Quanto cada uma delas se enquadra melhor? A de milho, a de capim, a de sorgo, para quem, para que tipo de animal, enfim. Como que o produtor entende e relaciona, obviamente, a produção da silagem com a produção dele?
Olha, isso é importante, né? Você ter isso desenhado, porque eu traria que o desempenho esperado do animal talvez seria o ponto de partida. Seria dali que a gente iria. Bom, posso ir na silagem de capim, posso ir na silagem de milho, preciso da silagem de sorgo. Então, o desempenho esperado é importante para a gente começar a escolher. Uma vaca de leite, ela tem uma exigência maior do que uma novilha e do que um boi de corte. Então, eu iria para a silagem de milho pensando nesse desempenho. Mas outros aspectos precisam ser considerados. Por exemplo, a produtividade que eu consigo, né, ali de produção de massa, linkado à área que eu tenho disponível. Então, numa área limitada, eu posso buscar alternativas de maior produção, né? Talvez menor contribuição nutricional, mas maior produção, que é o caso de um capim, de uma silagem de capim. Esse produtor tem uma área restrita, né? A produtividade, então, a produção dele é limitada por área, e aí ele começa a procurar alguma coisa de maior produtividade. E o capim, por exemplo, seria uma alternativa. E um ponto fundamental, completando isso aí, seriam os riscos agronômicos, né? Muito produtor precisa da safrinha para produzir silagem também, porque por área, por limitação aí de volume, ele não consegue produzir na safra, e aí a gente começa a aumentar muito o risco agronômico do produtor na produção de silagem. Então, ele optar por um milheto, optar por um sorgo. Começam a ser situações que precisam sim ser analisadas.
Tem a ver também com o custo, imagino, de produção desse material, né? O impacto que isso pode ter no custo final dele, do produtor, né?
Sim, que é considerável, mas a gente precisa entender que independente de qual seja a escolha do produtor, a gente precisa fazer o melhor possível para diluir esse custo, né? Porque ele vai acontecer. Ele vai acontecer e então talvez produzir de forma negligenciada ou não atentar a todos os detalhes e consequentemente gerar um desperdício grande, isso aí vai contribuir demais no custo dele, né?
Muito bem. E são várias etapas, né? Como você já
Várias etapas.
bem trouxe para a gente, tudo começa lá com o plantio da área, a escolha do material que vai ser colocado naquela área. Quais outras etapas você chamaria atenção e quais outras etapas exigem cuidado aí?
Por diversos momentos, até que essa silagem chegue ali na boca da vaca, né, nós temos etapas importantes. Depois que a gente conduziu a lavoura e chegou ali no ponto de colheita, com todos os tratos culturais e a produção veio, né, chega um momento importante que é a colheita, né? E ali ela vai, esse processo ele tem reflexo nos demais para frente. Então ele é importante demais. Porque é ali que eu vou definir meu ponto de colheita. Né, e não coloco a perder tudo que eu planejei, muito a silagem muito seca, eu vou ter problema em fermentação, uma silagem muito úmida ali, né, com muita água ali ainda no material, eu não tenho total produção que ela poderia me entregar, então acabo deixando alguma coisa para trás e vou ter outros problemas de fermentação lá para frente também. Então, a colheita é um ponto fundamental, e primeiro definindo quando que eu vou colher ela, né? E ali também é onde eu vou processar esse material, onde eu vou processar os grãos, eu vou processar a partícula, o tamanho de fibra. Então, é um ponto crucial para frente. Após a colheita, esse material transportado ali para o buraco, né, de silo, eu vou tomar muito cuidado com compactação. E aqui é ponto-chave também. É comum a gente não medir, não gerenciar a colheita. E isso não se casar com a compactação depois, o produtor acaba tendo uma compactação deficiente, e aqui nós vamos ter muita perda de material por uma compactação ineficiente, talvez por uma falta de planejamento mesmo. O produtor, a partir de agora, opta por colher essa forragem numa automotriz, por exemplo, que é uma velocidade de colheita maior, e ele não se preparou para compactar isso, né? Usando os mesmos modelos que ele estava fazendo antes. E aí, aqui na compactação, nós vamos ter muito problema. Isso é uma falta de planejamento. Ou talvez uma economia que o produtor quer ter ali, de não colocar mais uma máquina compactando, e achar que é suficiente, e a gente perder muito, ter prejuízo, ter perdas consideráveis nesse processo de compactação. A gente evolui ainda aí no processo de ensilagem. A vedação, né, sequente à compactação ali, é um ponto fundamental, e nós temos muita tecnologia hoje para ajudar nesse processo de vedação, né? Além das lonas comumente, assim, já utilizada há muito tempo, hoje a gente tem a barreira de oxigênio, por exemplo, que acho que está mais que provada que funciona, que é necessário, né? Talvez ela não, pode não encaixar em todas as propriedades, porque ela não vai corrigir outros erros, mas é sim uma tecnologia que agrega demais, né? Então eu terminei de fechar a minha silagem. Agora eu vou ter os cuidados para a gente não ter acidentes nenhum ali de animal entrando, de rasgar a lona, de não ter controle. Vamos fazer uma gestão dessa silagem para aí a gente chegar lá no dia de usar isso nos finalmente da silagem, né? Que agora é pegar aquele todo o processo que nós fizemos e colocar dentro da boca do animal para pegar desempenho.
Feito todo esse processo que você trouxe aí para a gente até a vedação, quanto tempo a silagem está pronta aí para ser fornecida?
A gente pede, depende das condições do produtor, mas o processo de estabilização e que a gente recomenda uso, pelo menos 60 dias. Agora, assim, a gente precisa entender como é que funciona a dinâmica na fazenda, né? Às vezes o produtor precisa adiantar, às vezes o produtor precisa abrir. Não é incomum a gente achar fazendas que não fecham o silo, mas se a gente pensar, eu quero um parâmetro, eu esperaria de 60 a 90 dias para começar a utilizar essa forragem.
E dá para produzir silagem o ano inteiro, Gustavo?
Bom, algumas alternativas, sim, por exemplo, a silagem de capim, né, que a gente tem a implantação ali e eles vão dar alguns cortes. Apesar que na época de inverno, o crescimento aí de toda a planta ele é menor, então nós vamos ter produções menores, né? Mas essa específica silagem de capim, que são perenes, que a planta fica instalada ali e não são ciclos, né, anuais, a gente consegue fazer nos períodos de corte. As silagens de milho, por exemplo, de sorgo, a gente consegue em 2 vezes no ano fazendo uma safra e uma safrinha.
Boa. E me diz uma coisa, a partir do momento que a silagem está ali pronta, você fez todos os processos, é possível medir a qualidade antes de fornecer aos animais? E isso é importante na rotina da fazenda?
Isso é fundamental, isso é fundamental, né? Existe uma variação muito grande da silagem, até mesmo dentro da mesma roça. São algumas as terras, as glebas são diferentes, a planta cresce de forma diferente, os compostos da planta são diferentes por produção ali, às vezes um lugar de matéria seca maior, outro de uma terra mais seca ou de maior altitude de vento, de matéria seca mais baixa. Isso vai impactar na quantidade de grãos que estão ali, na relação grãos e planta desse material. Então, dentro de uma mesma área, nós vamos ter variação, e isso é fundamental medir, né? Matéria seca, amido, o FDN como que tem comportado, porque só assim você vai saber o que realmente está dando para a vaca, né? Não é possível a gente chegar ali na mão, por mais experiência que a gente tenha, e definir os compostos só no olhar, né? E aqui mora a grande oportunidade do produtor fazer a análise da silagem para fornecer a melhor nutrição possível. E fornecer a melhor nutrição possível não é aumentar milho, não é aumentar farelo de soja nessa dieta, não é dar mais ração para essa dieta. De repente, é diminuir, né? É otimizar o uso, é melhorar, porque nós vamos voltar lá na relação de eficiência e custo, né? Não é que é se gastar mais. Muitas vezes a análise vai permitir para a gente melhorar a nutrição e otimizar a nutrição, reduzir algum insumo que a gente colocaria por fora, porque agora eu estou entendendo que a minha silagem está com esse perfil.
Show de bola. Gustavo, obrigado, viu, pela participação e pelos esclarecimentos aqui para a gente no Pecuário e Mercado. Volte sempre, vamos conversar mais, porque é enfim, uma ação importante aí para o dia a dia da fazenda e que muitas vezes, como você disse, às vezes pela pressa, às vezes pela falta de conhecimento, o pecuarista está fornecendo um produto que não resolve para ele e que pode até trazer prejuízo se mal
Sim.
feito, né, no final das
Claro, claro. Isso
contas.
é grande. Isso. Eu que agradeço, obrigado. Ficamos à disposição aqui. E foi uma honra aí. Sempre que precisarem, estamos à disposição.
Obrigado, Gustavo. Grande abraço. Até a próxima. Muito bem, vamos dar sequência aí ao nosso programa Pecuária e Mercado. E agora está na hora, agora é o momento da gente ouvir quem está no dia a dia, quem está na lida, quem está no campo. É o Fala Pecuarista. Roda a vinheta. Muito bem, o meu convidado hoje vem lá do Rio Grande do Sul, é pecuarista, mas tem uma história antes da pecuária, é arquiteto de formação e acabou vendo aí na pecuária, ou tendo aí a pecuária como uma paixão. A gente vai conversar agora com João Paulo Schneider, pecuarista lá do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, João Paulo. Obrigado por estar com a gente aqui, nos ajudando a entender um pouco mais e conhecendo um pouquinho mais sobre você e sobre a atividade pecuária que você exerce. Verdade que você começou ou entrou nessa história como arquiteto, é isso, João Paulo?
É, tudo bem. É um prazer falar com vocês. Eu sou arquiteto de formação. E você fala da paixão pela pecuária. Minha paixão pela pecuária foi em sequência da paixão pela minha esposa, cuja família tem um patrimônio aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. E eu comecei a me envolver com esta empresa, que planta arroz, e cria gado e tem genética, por conta de um convite do meu sogro para ajudá-lo na construção e na infraestrutura necessária para avançar em algumas fazendas no tocante à agricultura, para casas, moegas, galpões, cabanhas, construções em geral, em que eu, com essa minha expertise, saindo novinho da faculdade, acabei começando a ajudá-lo nessa parte. E aí, como algumas coisas aconteceram e foi necessário uma pessoa na parte comercial, aí eu fui me inclinando para o negócio e da paixão pela esposa, nasce aí uma paixão pela criação. Quando você vê animais nascendo a partir de uma influência do homem, isso realmente é que nem a palavra criador. É o criador, a pessoa que vai e tem uma responsabilidade de redirecionar uma coisa que é tão bonita como a pecuária, né, do gado, a vaca parindo um terneiro ou um bezerro, como vocês dizem aí, ver esse nascimento e tu ter interferido no processo é muito interessante. Então, nasce aí a minha paixão.
Boa. Sim. Ô, João, conta um pouquinho para a gente do trabalho de vocês aí na fazenda, né? Vocês estão se especializando ou se especializaram aí no Brangus, é isso?
A empresa que eu trabalho hoje, ela tem muito tempo, mais de 100 anos de seleção de gado bovino. No início, trabalhavam com raças britânicas, Angus e Hereford. E mais recentemente, por uma questão de mercado, nós enxergamos que era importante também trabalhar com uma raça sintética, que é fruto de um cruzamento no início, agora já é uma raça estabilizada, e que aproveita a complementariedade entre duas raças importantes, que é a raça zebuína, que ela tem 30% e 70% da raça Angus. Aí nasceu o Brangus, isso desde 1917 já é feito nos Estados Unidos, depois no Rio Grande do Sul e agora Brasil. É uma raça já estabilizada, que tem esse percentual, é chamada uma raça composta. Só que o mercado brasileiro é tão grande do nosso limite norte para cima, né? Vai subindo o Brasil inteiro, e as raças britânicas, muitas vezes, elas não acompanham o desafio do calor e da braquiária. Então, nós precisamos ter um percentual de sangue zebuíno para adaptação. E o Brangus foi uma raça muito bem aceita para fazer cruzamento, justamente, não só o Brangus, como o Braford, que nós também criamos, Né? E inclusive vamos ter hoje à noite um leilão especializado na raça Brafra, onde vão vender mais de 300 ventres com prenhez positiva. E essas raças, então, elas são importantes para fazer cruzamento com o rebanho, que é 80% do gado brasileiro, que é o rebanho zebuíno. Né? Então ela entra muito bem para aqueles produtores que querem algo mais, querem produzir com mais rapidez e sair mais rápido do seu produto direcionado para a indústria, produção de proteína vermelha, carne.
Muito bem. E como é que é o trabalho de vocês? Qual que é a especialidade de vocês? É a produção de touros?
Então, a nossa empresa, chamada GAP Genética, ela está no ranking dos maiores vendedores de touros. Fazem 10 anos do levantamento, nós somos sempre os primeiros colocados, tendo em vista de trabalhar não só com brancos, também ter Braford, Angus e Hereford. Nós trabalhamos nas quatro raças, as originais, né, as raças britânicas, e as raças sintéticas, Braford e Brangus. Também trabalhamos com cavalos crioulos, temos uma cabanha, a gente chama cabanha, é como se fosse um aras, né? A gente chama aqui no Rio Grande do Sul de cabanha. Muito importante também, que está tendo excelentes resultados, fazendo com que a criação de cavalo não seja só uma paixão dentro da empresa, ela também é um negócio. Então, a nossa principal atividade na pecuária, que nós somos reconhecidos no Brasil inteiro, é com a produção de genética. Mas, parece mentira, o nosso maior ingresso bruto é por conta dos animais que nós mandamos para a indústria, ou seja, animais para abate. Certo? Então, mas como tem muito renome, o nome GAP Genética na produção de reprodutores, tanto machos como fêmeas, a gente acaba sendo conhecido por isso. Mas temos muito de ingresso bruto, como eu falei, por parte de animais para a indústria e também na agricultura. Isso, nós temos uma produção em cima de 2.500 hectares de arroz aqui no Rio Grande do Sul, um pouco de soja também. Então, isso é o que dá sustentáculo à nossa empresa e o bem-estar familiar, que é também um destaque em relação ao que temos aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, onde a GAP permanece ainda com um programa de sucessão muito bom, onde a terceira geração está no trabalho e mantendo-se unida a família, por conta de compreender que trabalhar com pecuária necessita-se escala. Então, a gente ouve por bem permanecer sem nenhuma divisão, a gente mantém a empresa GAP explorando como uma pessoa jurídica, onde os herdeiros passam a ser sócios e não detentores de algum patrimônio especial. Isso também é muito reconhecido no mercado, sabe? A nossa empresa é um case na questão de manter-se unidos e sucessão familiar.
Muito bem. Agora, quando você fala dessa produção para frigoríficos, destaque para a qualidade da carne, no final das contas.
Claro,
É essa a intenção do melhoramento genético, no final das contas, João?
Claro. Sabidamente, as raças britânicas, elas empregam ou elas conferem na carne produzida, duas coisas importantes. Primeiro, o animal vai mais jovem. Indo mais jovem ao abate, a carne é mais macia. Segundo, são características desenvolvidas há muito tempo em países que começaram a trabalhar com essas raças, e os caras sempre buscaram o marmoreio, que é a gordura entremeada no músculo, característica dessas raças britânicas. Se eu tenho o marmoreio que confere sabor, a gordura entremeada no músculo, ela dá sabor, e se eu tenho maciez por conta do animal indo mais cedo do que o zebuíno ao frigorífico, eu tenho uma carne especial, reconhecida mundialmente nas raças Angus e Hereford. Claro que nós aqui no Brasil, nós precisamos ter essas raças com uma embalagem de proteção, que é esse percentual zebuíno. Então, as raças sintéticas, elas vêm contribuir por poder ser espalhadas no Brasil inteiro, ser criadas no Brasil inteiro, justamente com essa complementariedade que o zebu traz, conforme a adaptação a esses ambientes mais desafiadores, como eu falei, mais calor, com um pasto, com uma braquiária, que é um pasto mais grosseiro, que esses campos finos aqui do Rio Grande do Sul. E, então, é assim que a gente espera que melhore como um todo, e a gente não seja um país exportador apenas de commodities. A gente também possa entrar em mercados que exigem qualidade de carne, ou seja, carne gourmet, tão apreciada nos fins de semana.
É isso aí. Vem aí o Japão, vamos ficar de olho nesse mercado aí importante que compra qualidade de carne aí, e tudo indica que eles estão vindo aí para entender como que o Brasil produz. João Paulo Schneider, meu caro, muito obrigado, viu, pela participação, muito obrigado por compartilhar com a gente a sua história. Um grande abraço para você e fique à vontade para nos trazer as novidades aí do Rio Grande do Sul aqui no Pecuário e Mercado. Volte sempre.
Eu queria aproveitar, se é possível, né, que ligar o pessoal aí que está ouvindo o teu programa, que hoje de noite nós teremos uma mostra vendendo muitas fêmeas da raça Braford e Hereford às 19 horas, transmitida pelo streaming do Lance Rural. E é importante, as pessoas não precisam entrar para comprar nada, mas pelo menos ver como é o capricho na nossa seleção.
Muito obrigado, então, João. Fica o convite para vocês, então, acompanharem aí o leilão de logo mais. Grande abraço, até a próxima.
Até logo.
Muito bem, está chegando ao fim mais uma edição do Pecuária e Mercado. A gente agradece muito a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que o programa é exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã. Tem Pecuária e Mercado para você aqui na TV Notícias Agrícolas, pelo site e também pelo nosso canal oficial do YouTube. Grande abraço para você, nos vemos amanhã. Até lá!